Fala, galera ligada no Mesa Quadrada. Eu sou Nicolas Franco, tô sumido aí dessas primeiras edições dessa nova fase aqui do nosso podcast. Até tentei, né, brotar na semana passada, por falhas técnicas aqui não consegui, mas agora tô de volta. Apresentação, não se acostumem, porque é coisa de momento. Logo mais nosso apresentador aí 001 vai estar de volta, que é o Paulo Rogério. Mas eu tô aqui hoje com o Henrique Gomes, com o Júlio Velasco, e hoje a gente vai para nossa terceira edição do Mesa Quadrada. Você já sabe que pode também nos acompanhar no Twitter, arroba Mesa Quadrada, com underline no final, e no Instagram, arroba Mesa Quadrada 1. Então vamos apresentar aí nossos debatedores. Salve, rapaziada, Henrique, Júlio.
Fala, Nicolas. Fala, Júlio. Tranquilidade. É muito bom aqui estar gravando com vocês mais uma vez. Não consegui gravar no da semana passada, mas no primeiro gravei. E aqui agora voltando para a gente falar do nosso saudoso futebol, né? É isso. Tamo junto e vamos lá.
Fala, Nicolas, fala, Henrique, fala, pessoal aí de casa ouvindo a gente, né? O programa é novo aí, quase que eu engasguei, já comecei a apresentação bem. O programa é novo, a gente tá aí de cara nova, mas a gente tá enfrentando o mesmo problema de antes, que é a dificuldade de ter, né? Todo mundo reunido, a galera toda aí, os integrantes todos. Mas é isso, a gente vai levando e vamos falar de futebol, a gente vai se apresentando mais aí pra frente, é isso. Júlio Velasco aqui, eu e Júlio Velasco, qualquer rede social você encontra, tamo junto. E vai que vai, Nicolas.
É isso aí, né? Forte. Ainda bem que o elenco aqui é recheado, né? O treinador pode rodar, que não perde a qualidade. Tem um desfalque aqui, outro ali, cada semana, mas a gente mantém a qualidade de sempre. E eu espero que vocês gostem do nosso programa de hoje com a mesa que está sentada hoje para resenhar, para debater sobre os temas da semana. Vamos começar então falando de Champions League. Essa semana a gente encerrou aí os quatro últimos jogos que faltavam. A gente teve Villarreal 1, Juventus 1. Chelsea 2, Lille 0, Atlético de Madrid 1, Manchester United 1, Benfica 2, Ajax 2. Também tivemos na semana passada Salzburg 1, Bayern de Munique 1, Sporting 0, Manchester City 5, Internazionale 0, Liverpool 2, Paris Saint-Germain 1, Real Madrid 0. A gente não vai falar dos confrontos um por um, né, para não ficar um podcast maçante, chato, extenso demais. Mas a gente vai tentar destacar alguma coisa ou outra, então vou perguntar para vocês algumas coisas específicas, beleza? Primeiramente, qual desses confrontos aqui para vocês ainda está mais aberto? Qual deles vocês não conseguem apontar nenhum favorito, assim, para o jogo de volta? Claro, a gente tem alguns empates, mas em alguns desses empates, por exemplo, Salzburg e Bayern. Segundo jogo é na Allianz Arena. Acho que qualquer coisa diferente de uma vitória do Bayern não é surpreendente. Aliás, é surpreendente. Qualquer coisa diferente de uma vitória do Bayern. Mas tem algum confronto assim que vocês não conseguem nem palpitar quem é que vai se classificar? Que tá tão aberto assim pelo que foi a primeira partida e até pelo placar que tá totalmente imprevisível? Se tiver, qual é esse confronto para vocês?
Então, eu tenho um aqui já de cara, né? Eu até mantenho o que eu falei na edição anterior. Na ida eu já tava muito com essa impressão, né? Que é o Atlético de Madrid e o Manchester United. Aí ainda vem 1-1, o empate. Eu acho que fica tudo em aberto aí, tudo pode acontecer, aquele que não tem um favorito claro. Eu até palpitei, né? Um 2-1 pro United, mas eu tava com muita. Esse jogo pra mim tinha muita cara de um empate, de um 0-0, 1-1, no máximo 2-2, seria um empate. Resolveria, ficaria pro segundo, aconteceu. Só que eu naquele clubismo ali, né, puxando pro lado dos ingleses, botei um 2-1 pro United, mas apesar de achar que o United passa de fato, tudo pode acontecer aí, não vejo. Tipo, Villarreal e Juventus, apesar de tudo ali, eu tenho a botar um favoritismo maior, favoritismo não, mas uma visão ali de jogo melhor para pro Villarreal, que ele passe. Benfica e Ajax, eu já achava de cara que na ida o Ajax fosse ficar mais tranquilo, o Benfica deu o jogo ali, né? E conseguiu empatar com o Ajax ali, ficou no 2-2 dentro de casa, em Portugal. E o Chelsea também já fez muito do que eu achei já que faria, né? Se encaminharia bem, ficaria bem tranquilo na volta. E aconteceu de fato. Então, Atlético de Madrid e Manchester United, pra mim, é o que pode acontecer. Isso aí não tem como.
Bom, Nicolas, bom, Júlio, certamente Atlético de Madrid e Manchester United seria um dos dois jogos, né, que eu diria que está bem aberto, né? Mas como o Júlio já falou, eu vou para o outro, que ele disse que talvez tenha um leve favoritismo Vila Real, que é o jogo deles, né? Vila Real contra a Juventus, né? Que foi 1-1. Eu achei que a Juventus poderia ganhar. Também eu entendo até que, olhando assim, os dois times, eu posso até botar um leve favoritismo no Vila Real, mas eu acho que a Juventus vinha empolgada, né, com o Vlahovic aí, né, essa contratação aí que já chegou fazendo gol em questão de segundos, né, numa Champions, então não sentiu o peso da competição, certamente, né, o jovem jogador. Mas o Vila Real, e também tinha, mas não, né, tem o fator de que o Vila Real tava sem o Gerard Moreno, e a gente sabe que o Gerard Moreno é o principal jogador do Vila Real ali, né, e sem ele eu achei que dava para a Juventus conseguir. Só que a Juventus também tava sem o Dybala, né, nesse jogo de volta agora. Eu imagino que vai ter Gerard Moreno no Vila Real e também talvez tenha o Dybala na Juventus. Então acho que os dois times melhoram com isso, né? Talvez até o Vila Real um pouco mais, que vai ter o seu fazedor de gols. Mas eu acho que um Dybala ali criando para um Vlahovic, eu acho que pode dar um trabalho também. Então, como vai ser na casa da Juventus dessa vez, talvez eles estejam propondo um pouquinho mais o jogo, né? E buscando. Então, mas o Vila Real também é um time forte. Então acho que é isso, sabe? O primeiro jogo aberto é o Atlético de Madrid e o Manchester United, muito pela fase ruim dos dois, né? E o outro é o Vila Real e Juventus. Qualquer outro jogo além desses, eu acho que dá para você encontrar um favorito aqui, um outro ali. Além disso, no máximo que eu consigo é um PSG e Real Madrid, mas vamos ver como é que vai ser lá na frente, né? Tá em aberto porque é só 1-0, mas dessa vez eu vou botar aqui Vila Real e Juventus.
É aquilo de conseguir cravar, né? De apostar, apontar o dedo, ah, eu acho que esse aqui passa. Manchester United e o Atlético de Madrid não tem como, não consigo apontar quem é que vai passar. Villarreal e Juventus, eu concordo muito com o que você falou, com tudo ali, mas eu ainda aponto o dedo, eu falo, ah, o Villarreal passa.
Então, só de bobeira, eu vou apontar o dedo. Eu acho que a Juventus passa. A gente vê no próximo programa.
Fechou.
Essa discordância aí mostra, né, como é o equilíbrio do confronto. Inclusive, eu também apostaria que o Villarreal pelo menos venceria o jogo dentro da casa deles, né? Iria fazer valer esse mando de campo. Mas como a Juventus saiu de lá com um empate, agora vai decidir em casa. Não sei se eu continuo apontando o Villarreal como favorito à vaga, não. E bom, vocês foram em dois empates, né? E o Henrique citou o jogo Real Madrid PSG. Eu queria até fazer essa provocação a vocês. Vocês conseguem apontar um favorito para esse segundo jogo? Porque um empate que se perdurou até praticamente o último lance da partida. O PSG foi muito bem, mas o Real Madrid teve aquela proposta ali que foi até meio ingênua, né, do Ancelotti, dar a bola para um time que defende mal e que ataca muito bem, que tem muito bons atacantes, né, para tentar jogar no erro do adversário num jogo fora de casa. Eu acho que se o Real Madrid fizesse o jogo dele tranquilo lá, ele poderia sair da França com o melhor resultado. Agora, qualquer empate é do PSG, mas o mando de campo é do Real Madrid, onde ele vai ter que atacar e se sente melhor atacando contra um adversário que defende mal. Vocês continuam apontando o PSG como favorito para esse jogo? Acham que o Real Madrid é favorito por jogar em casa? Ou vocês também têm esse desconforto de não saber qual dos dois seria favorito? Porque para mim, um confronto que não dá para apontar um favorito seria esse.
Pra mim também, eu acompanho. Na ida, já eu não vi o PSG assim favorito. Tem as grandes estrelas e tudo mais. Mas é o mesmo fator, sabe? Apesar do PSG ter vencido 1-0, vai com a vantagem. Tem o trio ali, Neymar, Messi, Mbappé, pra assustar qualquer um. Pô, não tem como pelo fato de ser. Você não tá contra qualquer um, você não tá contra qualquer time. Você tá contra o Real Madrid, o maior campeão da competição. O Real Madrid que vem numa fase boa também. Acabou perdendo, igual você falou ali, Nicolas. Foi numa bola ali, né? Tava se caminhando pro 0-0, ficaria tudo em aberto ali pra decisão. Detalhe ainda, né? O Real Madrid joga, faz a volta na Espanha, no Bernabéu. Ainda tem esse detalhe, tem um fator casa pra agregar. E a gente já sabe do que o Real Madrid é capaz, do que já fez, do seu histórico ali na Champions. Não tem como apontar o dedo também, não. Vai depender muito da qualidade dos jogadores que o PSG tem. Como foi ali, né? O Mbappé decidindo na última bola ali, no último lance, no talento individual. E é o que o PSG precisa para passar, mas o Real Madrid também tem capacidade para isso. Eu também não consigo apontar o dedo aí, não.
E antes do Henrique, só para dar um tempero no comentário dele, o Real Madrid vai estar com dois desfalques muito importantes, né? O Mendy na lateral esquerda e o Casemiro no meio-campo. Devem jogar o Valverde e o Marcelo. o Valverde no meio-campo e o Marcelo na lateral esquerda. Então, ou até mesmo o Nacho, na zaga, o Alaba ser deslocado para a lateral, a gente não sabe, mas são dois desfalques de dois titulares absolutos, pilares da defesa do Real Madrid.
Assim, vamos ser sinceros, né? Ninguém esperava que o PSG jogasse o que jogou. Eu acho que quase todo mundo que eu via colocava assim o Real Madrid como favorito, né? Porque era o time que tal que chegou um dado momento na Europa, que é o Manchester City depois deslanchou, até essa derrota contra o Tottenham. Mas chegou um dado momento na Europa que a gente falou assim, cara, eu acho que o Real Madrid tá sendo o melhor time. É o time que tá melhor jogando. E a dupla Vinícius Júnior e Benzema tá acabando com todo mundo. Sim, foi bem impressionante, né? O que o Real Madrid estava fazendo. O Benzema se machucou e a gente entende que houve uma falta de gols do Real Madrid, por assim dizer. O Vinícius Júnior não conseguia entregar sozinho os gols, né? Ele, junto com o Benzema, ele entregava, mas ele sozinho, sendo o cara para fazer, caiu um pouco de nível. E tudo bem, a função dele não é ser artilheiro, apesar dele estar sendo, acho que nesse momento, talvez, posso estar errado, o vice-artilheiro da La Liga também. Então é bastante coisa. Mas a gente esperava que fosse um jogo que o Real Madrid fosse melhor, até porque o PSG está com muitas estrelas, mas quem esperava que fosse jogar o que jogou, que foi que engoliu o Real Madrid, né? Real Madrid, tô vendo até aqui, deu 3 chutes e nenhum foi no gol. O PSG deu 21 e 8 foi no gol, sabe? O PSG, ele anulou praticamente quase todos os ataques do Real Madrid, entendeu? Conseguiu fazer isso que o Nicolas fez, né? Que foi perder o Casemiro e perder o Mendy ali, né? Tomaram um amarelo. Vão desfalcar, e a gente sabe que a gente, principalmente, né, brasileiro, sabe que a falta que o Casemiro faz nesses momentos cruciais, quando não tem o Casemiro, existe uma grande chance de você acabar sendo desclassificado, porque o cara, ele é uma referência ali na defesa, né? E nada passa por ele. E vamos ver como é que vai ser na volta, né? Mas, cara, eu não sei te dizer, sabe? Porque o PSG me surpreendeu muito nesse jogo de ida, para depois, no outro jogo, perder de 3-1. O Neymar perdendo pênalti também no Campeonato Francês, então é muito doido, cara. Se o PSG conseguir
Um
ser
time
pelo
bem
menos um.
mexido também, né?
Não, também, entendeu? Mas, pô, mesmo assim, sabe? O PSG contra o Real Madrid fez exatamente o que a gente esperava que seria na temporada, entendeu? Se aquilo ali for acontecer de novo no jogo de volta, eu boto, assim, eu acho tranquilo que o PSG passa. Mas eu não sei como é que vai ser nesse jogo de volta, não.
Pois é, então, passadas aí essas opiniões, eu não vou perguntar para vocês quem foi o melhor futebol dessa primeira fase, porque tivemos um 5-0, né, do Manchester City, então seria a resposta mais óbvia. E também não vale falar que o Sporting foi a maior decepção, mas qual time aqui vocês esperavam muito mais e acabou decepcionando vocês, achou que ficou abaixo da média? Acho que o Real Madrid é um forte candidato, né, a esse posto aí. Se for o Real Madrid, a gente até já passa para a próxima pergunta.
Cara, com certeza o Real Madrid. Acho que não tem outra resposta que não seja o Real Madrid propôs não jogar. E isso é o que você não espera do Real Madrid, né? E juntando com o fato que foi o melhor PSG do ano não, da temporada, né? Amassou. Assim, foi 1-0 por sorte, tá? Muito, sim. O Real Madrid tem que agradecer que foi 1-0, que o Messi não é um grande batedor de pênalti assim. Mas com certeza o Real Madrid foi a atuação mais fraca de todos, assim, com certeza.
Mas isso chegou a
É
te
verdade, inclusive
decepcionar? Sim, cara.
assim, a mim, antes
Porque eu
do Henrique
esperava de
responder, a mim sim, porque eu esperava. Pode falar, Henrique.
Não, eu
Pode falar, Henrique.
esperava que o Real Madrid fosse jogar, fosse para cima, fosse propor jogo, e é o que ele vem fazendo. Ele é o cara, é o Real Madrid, é o time que ganhou Champions 13 vezes. Então, assim, o Real Madrid, ele não vai jogar uma partida se defendendo. Isso eu nunca vou esperar do Real Madrid. Eu sempre vou esperar que eles vão para cima e vão atacar e vão tentar, mesmo que não consiga, sabe? O meu problema não era o Real Madrid perder. O meu problema é o Real Madrid não jogar, não fazer nada, entendeu? Então, para mim, é bem decepcionante. Ainda mais levando em consideração que eu tinha muita expectativa que eles iriam jogar melhor que o PSG.
Esse ponto assim, não, eu até é porque a minha visão de jogo eu não, o fato de eu não achar uma decepção o Real Madrid, de não me ter frustrado com ele, é porque, assim, o Real, tá certo, ele impõe um jogo, tem tudo que a gente espera do peso que tem a camisa, né, e tudo mais. Assim, você tem que levar em consideração que tava jogando na França contra o PSG. contra aquele ataque que é o ataque do PSG. Eu não sei se foi tão... É porque ia levar o 0x0 para a Espanha, seria melhor, né? Deu aquele azar de tomar o gol no finalzinho, saiu na desvantagem.
Isso que eu ia falar, porque assim, quando o jogo está se encaminhando para o final e o PSG não conseguindo marcar, a impressão que fica é esses gols vão fazer falta na Espanha, porque o Real Madrid dificilmente Exato. Vai repetir uma atuação tão ruim como essa. Ainda mais na Espanha. Então, tipo, o gol sai é meio que um alívio, né, pro PSG.
É, e pro Real Madrid fica aquela imagem negativa. Ah, claro, deixou de jogar, não sei o quê. Mas se leva um 0x0, é outra história. Tipo, a visão negativa acho que cairia pro PSG. E aí talvez a gente se decepcionasse com o PSG. Porque vai depender, claro, o Real Madrid pode ir pra cima. Mas indo pra cima e se abrindo... Talvez, do jeito que o PSG estava agressivo, podia tomar 2-3 e prejudicado para a Espanha. Teve a infelicidade de tomar um, estava encaminhando para 0x0. Acho que na Espanha, sim. Se na Espanha o Real Madrid não jogar, não for para cima, deixar o PSG fazer o que quer, igual foi lá em Paris, aí sim me decepcionaria.
Não, mas só aqui respondendo, né? Tipo assim... Eu acho que se fosse 0x0, com certeza a crítica cairia em cima do PSG, porque eles propuseram muito mais o jogo, sabe? Foram para cima, atacaram o tempo inteiro e não conseguiram chegar. E aí você realmente vai parabenizar. Não, pode falar.
Não, perdão, Henrique. Que ao mesmo tempo também poderia até se exaltar o Ancelotti, né? Porque foi lá com a proposta de se defender e não tomou gol. Então, tipo. O que hoje é uma crítica, o Ancelotti, pô, foi lá, jogou covardemente, não agrediu e acabou perdendo o jogo. Então a estratégia deu errado. Pô, seria hoje um comentário tipo, ah, foi pra lá pra se defender, conseguiu se defender, trouxe um 0x0, vai decidir em casa. Gênio. Então o resultado, o golzinho, faz muita diferença na hora de você criticar ou elogiar a estratégia.
É, então, aí que tá. Eu acho que sim e não. Porque eu realmente tinha uma expectativa que iria ser um jogo... Assim, dos dois jogando, sabe? Dos dois indo pra cima, dos dois tentando, buscar o gol. Mas eu só vi o PSG. Então, mesmo que fosse 0x0, eu ia parabenizar, obviamente, a defesa, né? Como o Real Madrid conseguiu se defender, e ia criticar que o PSG não conseguiu fazer um gol, mesmo com a bola o tempo inteiro. Mas eu também iria ficar decepcionado com a partida do Real Madrid. Porque não é um time que eu espero isso, sabe? Se, por exemplo, o jogo do United e Atlético. O Atlético se defendesse do início ao fim, eu ia falar, pô, realmente, é o Simeone. Apesar de não estar jogando assim ultimamente, ele na Champions, se ele botar para se defender e funcionar, show. Mas isso eu não espero do Real Madrid e eu não esperava do time que vinha. Então, assim, seria uma decepção em questão de desempenho mesmo, não de resultado, sabe? Eu não esperava que jogasse isso. Aí, para mim, é meio decepcionante porque eu esperava um jogo mais bem jogado dos dois, sabe? É, não sei se vocês conseguiram entender.
Para pegar.
É, eu além de conseguir entender, eu também compartilho da opinião, já vou te passar a palavra, Júlio, rapidinho. Porque assim, no pré-jogo a gente esperava um Real Madrid até favorito, porque estava jogando melhor, era um das equipes que estava jogando melhor na Champions e na Europa, como um todo. Havia até esse debate, pô, quem está jogando mais bola na Europa e tal, e o Real Madrid era uma das equipes citadas. E se a gente perguntasse qual era a maior decepção da temporada, com certeza a resposta da maioria ia ser o PSG, porque se esperava muito do PSG. E a gente viu um Real Madrid totalmente diferente do momento que estava vivendo o Real Madrid, e um PSG que surpreendeu positivamente, mostrando um futebol que a gente já esperava do PSG na temporada como um todo, e a gente não viu. É esse PSG que investiu para fazer atuações como essas. Agora, tem um outro lado também. Ah, o Real Madrid foi para lá para se defender, mesmo se tivesse ido com essa proposta e arrancado um 0x0, não dá para dizer totalmente que a estratégia foi um sucesso, porque pô, permitiu muitas finalizações do PSG, né? Teve um pênalti e tudo mais. Então, mesmo o 0x0 já ia mostrar e ia denotar que o Ancelotti se equivocou na escalação. Porque eu, sendo o Real Madrid, e sabendo que o meu time pode mais e que tá jogando bem propondo o jogo, e o que o meu adversário tem dificuldade para se defender, o Manchester City mostrou isso, né? Porque nos dois jogos dominou a posse de bola. E apesar do PSG ter ganho o primeiro, permitiu muito que o City controlasse a partida, já mostra aí um ponto fraco. Coloca o PSG nas cordas, que ele não vai conseguir sair, vai obrigar os atacantes dele a marcar e eles não marcam. Então, pô, que estratégia é essa de você dar a bola para um time que se sente melhor com a bola? Então, não foi uma boa estratégia do Ancelotti. E eu esperava realmente que o Real Madrid jogasse, mostrasse um pouco mais de desempenho ofensivo. Então, é isso que eu espero também no jogo de volta, né? Então, mas agora eu espero até um jogo mais aberto, porque o PSG já entendeu que dá para agredir, dá para atacar o Real Madrid. Então, talvez a gente veja um jogo até com mais gols de parte a parte. Acho que o PSG não vai deixar de marcar na Espanha. Mas até acho que o Real Madrid vai vencer, né? Agora eu só não sei se com um resultado é possível para ele poder se classificar sem prorrogação ou se esse jogo vai para prorrogação ou não. Até por isso é o confronto que eu vejo como mais aberto também.
Então, eu vou só completar aqui, agora respondendo também a pergunta que o Nicolas fez lá, né? Os jogos que decepcionaram a gente, assim. Sobre o Real e PSG eu falei já sobre, né? E de resto, assim, as partidas todas, apesar de ter errado bastante os palpites, né? Do bolão que a gente tá fazendo, ter errado tá só com um ponto. Os placares foram bem aproximados do que eu achei que seria. Tem dois jogos aí, por ironia, né? São por motivos opostos. Os jogos que me decepcionaram foram o Sporting e o Manchester City, porque eu não esperava que o Sporting fosse tomar, né, no Alvalade ali em Portugal de 5, não esperava de verdade, apesar de ser contra o Manchester City, talvez a melhor equipe hoje atuando, né, jogando futebol no mundo. 5-0 eu achei muito exagero, não esperava de verdade antes. O Manchester City jogou para isso, merecia até mais, né, teve gols impedidos, gols anulados durante essa partida, mas antes no pré eu não achava. O Sport também entrou muito respeitando o Manchester City, acho que entrou já meio que aceitando ali a superioridade do rival, né? Muito pela postura do Ruben Amorim, que babou o Guardiola do início ao fim, no pré e no pós-jogo o tempo inteiro, e aí foi merecido. Mas eu não esperava antes, não esperava de verdade que fosse. E o outro, até para fazer jus também aos meus comentários da edição anterior, o jogo do Ajax também contra o Benfica, né? O Sport eu achei que não fosse tomar uma goleada, tomou. O Benfica em Portugal, eu achei que fosse tomar uma goleada pro Ajax. Achei que o Ajax já ia se garantir na ida. E não. Então, eu fico decepcionado aí com o Ajax. Porque eu pensei que o Ajax fosse golear o Benfica ali dentro de Portugal. É, ali no Estádio da Luz, fazendo a partida ali na ida bem tranquila. Mas não, ficou 2-2. E as decepções foram essas. Onde eu pensei que não ia ter goleada, teve. Onde eu achei que teria, não teve.
Então, até para pegar o gancho, Júlio, e a gente encerrar esse assunto de Champions com a última pergunta. Bom, foi uma decepção para você, né, o Benfica ter conseguido arrancar esse empate contra o Ajax. Dá para dizer que também foi a maior surpresa esse empate do Benfica, ou talvez o empate do Salzburg com o Bayern foi mais surpreendente ainda, ou alguma outra atuação, algum outro resultado surpreendeu mais vocês do que esses dois? Eu acho que não dá para não sair desses dois, né? E eu, já dando meu voto, né, a gente sabe como o Bayern está oscilando, né, nesse começo de ano. A segunda metade de temporada não está sendo muito legal para o Bayern. Vinha de uma derrota pesada na Bundesliga, perdeu por 4-1 para o... 4-2, perdão. O Bochum, que foi o campeão da Bundesliga 2, né, a segunda divisão do campeonato alemão na temporada passada. Mas assim, tomando um baile do Bochum. Quase tudo que o Bochum finalizava, entrava. O jogo seguinte foi esse jogo contra o Salzburg. Então, assim, o que parecia ser só algo corriqueiro de uma partida, meio que se repetiu, entre aspas, na partida de volta. Então, qual desses dois resultados aí, e se vocês quiserem acrescentar um terceiro, um quarto, foi o mais surpreendente aí dessa fase?
Vamos lá. O Benfica empatar com o Ajax até. Porque eu acho que o Salzburg podia até dar algum jogo. Mas o Benfica, eu não sei se ia dar jogo, sabe? Trocou de técnico. Eu não sei se esse técnico novo agora não acompanha o Benfica. Eu não sei se o trabalho melhorou, entendeu? E o Ajax era o time que tinha tomado, a última vez que eu vi, tomou tipo 14 gols na temporada e fez
ele,
mais
ele
de 100.
Ele é o interino, inclusive.
Ah, eu não sei, mas talvez seja, então. Mas assim, quando tu olha ao longo da temporada trajetórias dos dois times, tu pensa, cara, o Ajax vai simplesmente amassar o Benfica. Assim, amassar, porque o Benfica talvez fosse o time mais fraco dessas oitavas inteiras, sabe? Quando você olha como um todo a trajetória até aqui, entendeu? E conseguiu empatar com o Ajax, que talvez seja o time que tenha o melhor média de resultados, sabe? Assim, de gols por derrotas e vitórias e gols levados, sabe? O que é inacreditável. Tem um artilheiro da Champions com 11 gols, ou 12, né? Se você for considerar o gol contra que ele fez. Então, assim, é bastante coisa, sabe? Eu acho que o Benfica é surpreendente, né? Eu posso até, assim, não seria surpreendente porque venceu, porque no caso perdeu, mas surpreendente o Liverpool sair com 2-0 em cima daquela Inter de Milão, que jogou muito também, né? Que, poxa, merecia pelo menos perder de um golzinho de diferença ou sair com empate, que foi um jogaço.
Verdade. A Inter merecia a melhor sorte contra o Liverpool também.
É, a Inter jogou bola demais mesmo. O Liverpool fez os dois gols ali, né? Se garantiu, mas a Inter jogou bola. Jogou muita. E, cara, te falar, o Bayern, até por muito ali do que vocês falaram, o Nicolas começou ali introduzindo também. Me surpreendeu não o Bayern ter ficado no 1-1 com o Salzburg, ainda mais fora de casa. Achei um resultado, tipo, normal, entre aspas, dentro do possível. Na temporada que faz o Salzburg também, né? Lidera lá o seu campeonato lá com muitos pontos de vantagem. Tá um Bayern austríaco praticamente. E não me surpreendeu, não. Ainda mais junto por todos os fatores. A boa fase de um e o outro numa péssima fase aí. É, perdendo o jogo adoidado, como a gente não tá acostumado a ver. Isso não me espantou. E eu acho que, olhando a tabela aqui assim rápido, acho que o que eu fico mais espantado mesmo é o próprio Benfica. Benfica que perdeu o taça lá de Portugal pro próprio Sporting. Também vem mal, vem capengando e arrancou do Ajax esse resultado ali, né? Conseguiu buscar. O Benfica que tem um. É o contrário, né? O Benfica costuma fazer o gol, vai indo para cima, aí cede empate, cede a virada. Contra o Ajax foi totalmente o contrário, ele buscou. E jogando em Portugal, claro, mas. Pô, eu não esperava. Só o fato de eu achar que o Ajax iria golear, iria se classificar já na ida, já é surpreendente para mim esse jogo aí. Esse daí eu. É o que pega. Benfica tem vida, pode passar, pode eliminar o Ajax, senão nada, tá? Tem jogo, né?
Em jogo mesmo, eu não acredito muito não, acho que o Ajax vai fazer o que a gente esperava que ele fizesse em Portugal. Nem tava tão confiante na goleada assim não, mas eu acho que o Ajax vai passar assim. Vocês querem arrematar a Champions, comentar mais alguma coisa? A gente pode ir pro próximo assunto.
Pode ir pro próximo por mim. Acho que fechamos.
Para mim também, acho que foi até bom a gente ter falado de Champions, mas acho que é isso aí mesmo, sabe?
É, e acabou que assim, mesmo a gente não falando de todos os jogos, a gente deu pelo menos uma pinceladinha em cada um, mesmo que rápido e tal. A gente meio que falou dos 8 jogos, né? Então a gente tá indo bem, a gente tá sendo bastante sucinto aqui nas nossas análises. Então vamos ver se a gente consegue esse mesmo desempenho para falar de um jogo só, um jogo que vai rolar no final de semana, no domingo, 1h30 da tarde, final da Copa da Liga Inglesa, Chelsea e Liverpool. Duas equipes que se enfrentaram recentemente, o jogo foi muito elogiado. É um 2-2, que o Liverpool tinha saído na frente 2-0, o Chelsea foi lá, empatou, teve golaço do Kovacic. Um jogo fantástico, dessa vez vale taça. Duas equipes aí que já não levantam essa taça há muito tempo, né? Bom, o que dá para esperar desse jogo? Tem algum favorito? Como vocês esperam a postura dos dois times? Enfim, vamos destrinchar aí o que deve ser essa final da Copa da Liga. E no final vamos também deixar nosso palpite aí para esse jogo.
Então, para mim não tem favorito. É, dois times aí chegando muito bem, né? O Liverpool e o Chelsea venceram na Champions, igual a gente acabou de falar aí, né? Já se garantiram bem, uma vitória que dá moral. Cara, eu fico só. Porque nesse momento que a gente tá vivendo, não tem como ver aí a questão, né? Dos bastidores também, né? Porque o Chelsea, não sei se isso pode atrapalhar algum momento, mas o Chelsea já começa a dar sinais de toda essa questão de guerra que vem acontecendo aí, né? Em relação à Ucrânia, em relação à Rússia, porque eu não sei se isso atrapalha de fato no campo, mas o Tuchel já deu entrevista falando, questão de disso ter afetado o elenco, que eles se sentem mal com isso, e mexeu tanto, né, com o próprio Abramovich, né, foi pedido já para retirar, né, se retirar do país, no caso, não viver lá, né, ele que é russo, tem ligação, acho, não sei se de amizade, ou se vai além só de, deve ter algum negócio, né, com Putin, não sei. Ou se é apenas amizade, mas a coisa tá azedando pro Abramovich lá, né? Que é o manda-chuva ali do Chelsea. De ter que deixar o Reino Unido, ter que deixar a Inglaterra. Eu não sei até que ponto isso interfere, mas o Liverpool nesse sentido ali, né? A preocupação do Liverpool é saber se o Firmino vai ser escalado ou não pra final, né? O Firmino que foi poupado contra o Leeds agora. E acredito que seja usado e força máxima para os dois times, né? É uma final ali bem desejada, dos dois grandes times, né? Tuchel e Klopp, dois alemães ali no comando, um de cada lado, né? Já se conhecem da Bundesliga, vão se encontrar. É um jogo que eu tô ansioso. Para mim não tem favorito também, não. É aquilo que a gente tava falando muito batendo muito na tecla e falando da Champions. Tudo pode acontecer. E é isso. Vai. Eu ia falar aquele clichê lá que vai ser decidido no detalhe, mas. Sei lá. O jogo tá empolgado. Vou deixar vocês falar um pouco, depois eu aprofundo mais.
Mano, eu vou te falar, eu nem tenho muito o que dizer. Para mim, esse jogo, ele é o que eu chamo de entretenimento de domingo. Sabe? Se o seu domingo tiver chato, não tiver muito o que fazer, meu irmão, Copa da Liga, final, Chelsea Liverpool, vai ser um jogo divertido, vai ser Tuchel, vai ser Klopp. Cara, é isso que eu espero desse jogo, sabe? Eu não tenho nenhuma torcida específica, a única coisa que eu quero é ver um grande jogo. E é isso aí, sabe? A minha expectativa é que seja um jogo bem jogado, disputado dos dois, sabe? Eu não sei dizer quem vem melhor, o Liverpool vem empolgado porque conseguiu tá 3 pontos do City, né? Na disputa da Premier League, então acho que isso dá um ânimo. Sim, também ganhou na Inter de Milão na Champions, num jogo bem disputado. Então acho que juntando tudo isso empolga, né? Fora se você for considerar que o Mané, ele não vinha fazendo uma grande temporada, né? E agora ele empolgou depois de ganhar a Copa das Nações Africanas. Então assim. São motivações que vêm acontecendo para o bem, para o Liverpool, né? E o Chelsea, que a gente podia até ter aqueles questionamentos de, pô, o Chelsea, será que o Chelsea está sendo aquele grande time que a gente esperava na temporada? Acho que não, né? E depois que ganhou o Mundial em cima do Palmeiras, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu acho que pode ter dado um ânimo, sim. Ganhou do Crystal Palace, ganhou do Lille, né? E agora vai jogar contra o Liverpool. Então acho que o que eu espero é que seja um bom jogo e os times estejam motivados para isso. O Júlio falou até que tem essa questão de guerra aí, que pode atrapalhar um pouquinho alguns jogadores, realmente, né? Eu não lembro agora, não me recordo, acho que não. O Chelsea e o Liverpool, não sei se eles têm alguns jogadores da Ucrânia ou da Rússia, isso certamente iria afetar, mas que eu me lembre não tem, então acho que seria mais uma coisa para se afetar, mas tipo assim, poxa. Que ruim, né, essa situação e tudo, mas eu acho que quando chegar na hora do jogo vai ser rivalidade e eles vão buscar fazer o melhor para ter um bom espetáculo de futebol para a gente e levantar esse título que cada um dos dois não levanta um tempinho, né?
Pois é, o Liverpool não ganha desde 2012 e o Chelsea desde 2015. Vale lembrar que o City levantou as últimas 4 taças, né? O Liverpool, inclusive, teve numa final recente contra o próprio City, foi a primeira dessas 4. E foi a primeira final que o Klopp disputou à frente do Liverpool, perdão. E, inclusive, é uma mudança, né? O Klopp dando importância para as Copas, conseguindo ir longe, chegar numa final de uma Copa da Liga. A gente sempre via o Liverpool meio que deixar de lado as Copas, ser um momento ali de rodar o elenco, botar a reserva, e muitas vezes pegava um adversário até mais forte e acabava sendo eliminado precocemente. Dessa vez, a visão do Liverpool foi muito diferente, tá levando as Copas a sério, chega na final da Copa da Liga. Na minha visão, chega mais forte do que o Chelsea. Estava vendo aqui até os últimos resultados do Liverpool. O Liverpool não perde desde o dia 28 de dezembro, quando perdeu para o Leicester por 1-0. De lá para cá foram 12 partidas, 10 vitórias e 2 empates, inclusive um empate contra o Chelsea, 2-2, e um empate contra o Arsenal, no primeiro jogo da Copa da Liga, da semifinal. E dessas 10 vitórias, as últimas 9 foram consecutivas. Então o momento do Liverpool é ótimo. Tá muito animado, né? Acabou de fazer um 6-0 nesse jogo que tinha por fazer aí da Premier League. Consegue encostar no City. Tava quase impossível conseguir chegar no City, encostar, e agora só depende de si, porque tem um jogo confronto direto. E o primeiro jogo foi 2-2, também foi empate entre essas duas equipes. Então depende só de si para ser campeão na Premier League, tá levando as Copas a sério e é o único time que manteve o 100% de aproveitamento da primeira fase agora nesse jogo de ida das oitavas de final da Champions. Então é um time muito forte e que está vivendo um momento muito bom. O Chelsea tá meio aos trancos e barrancos na temporada, também levantando aí uma taça ou outra, levantou o Mundial, mesmo que para o inglês não tenha tanta importância assim, comemorou bastante, né? Não fez um grande mundial, não jogou duas partidas brilhantes mostrando a superioridade, mas foi lá e venceu, é o que tem que fazer, para o europeu inclusive tem essa obrigação, né, para não ficar feio. E o Chelsea está mostrando também um bom futebol, né? Não é dos melhores, não é aquele futebol elogiadíssimo do mata-mata da Champions passada, mas eu assim, não corroboro muito tanto assim com as críticas. Eu acho que o time está oscilante, mas oscilando assim, diante do cenário, né? Vários desfalques, o time também não é essa maravilha que pintaram quando o Chelsea foi campeão europeu. É um time que tem lá as suas dificuldades, tem as suas virtudes, suas fraquezas e tal, mas consegue ser competitivo, chegar longe, vai disputar mais um título, está se acostumando com isso, com grandes decisões. É um time que, se chegar no ápice de sua qualidade técnica, complica, engrossa o caldo para qualquer um. E vai aí tentar disputar com o Liverpool aí essa taça, mais uma, né, nas últimas temporadas. Vai ser um jogo muito interessante, Chelsea-Liverpool. Eu espero também um grande jogo, como o Henrique falou, bom entretenimento aí pro domingo, aquele pré-rodada de estaduais que todo mundo ama no Brasil. Vamos ver uma finalzinha, então, de Copa Europeia. Vai ser legal de ver, mas sei que vocês estão achando aí que o jogo tá equilibrado demais. O Júlio nem quis se comprometer de apontar o favorito, mas eu quero os palpites de vocês aí. O que vocês acham que vai dar, quem vocês acham que sai na frente. Qual placar aí que vocês chutam que vai ter no jogo?
Vou sair de cima do muro. Vou falar porque é muito complicado. É, até completando lá o pouco do que eu tava falando. Porque tem os prós e tem os contras, né? Para os dois lados. A gente olha o Liverpool ali encostado. Fez uma fase de grupos espetacular na Champions League. Tá encostando no Manchester City. Pode buscar a Premier League, né? Tem chances reais, como vocês falaram. Mas, cara, do outro lado você tem o time do Thomas Tuchel. Como o Nicolas falou, né? Tá sentindo um pouco ali da... Não tá, obviamente não é mais, visivelmente não é mais aquele time que ganhou a Champions. Ele vem sofrendo muito. Depois do Mundial contra o próprio Palmeiras, fez uma partidinha sofrível ali contra o Crystal Palace. Foi achar um gol no finalzinho só com o Ziyech. Cara, tá diminuindo o nível. Tá perdendo uma leve força ali, né? Mas ainda assim é um time que consegue se manter competitivo, como o Nicolas falou também. É um time que vem chegando junto. É, até citando os desfalques que o Nicolas falou também, tem mais uma vez, né, segue sem o Bentinho, o Reece James também, o Mason Mount é dúvida para esse jogo contra o Liverpool, então são fatores que deixam o Liverpool numa, né, deixa um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, né, dá aquele leve favoritismo a mais, porque pô, o Chelsea já não conta ali, né, o Reece James que vem fazendo uma temporada brilhante, o Mason Mount também, então... Eu vou de Liverpool, vou pensar num placar aqui, eu vou de Liverpool, mas vale ressaltar também que essa questão até do próprio Tuchel, né? Nesses mata-mata, nesses jogos decisivos assim de Copa, ele é fundamental ali, né? Tanto que ele só foi perder aquela decisão contra o Leicester ali, mas é um cara que sabe jogar, tem se mostrado bem competente nessas competições, e vem para mais uma, ele perdeu essa decisão contra o Leicester, vem para mais uma agora contra o Liverpool, mas, pô, é o que eu falei, tem os prós e os contras, no meio de todos esses contras aí, tem esses prós também, além de ser o atual campeão de Champions, campeão de Supercopa, campeão mundial. Então, é, vem pesado esse Chelsea aí pra cima do Liverpool. Mas eu vou botar um... Não vou economizar, não. Vou botar uns 3-2. 3-2 em Liverpool. 3, vai ter gol.
É, vai ter gol, com certeza. Eu espero que tenha gol. Eu acho que 3-2...
3-2 do Salah é certo.
É, pode ser, né? Eu acho que assim, gol... É que eu acho que assim, eu não ia botar um favorito, porque eu só queria sentar na minha cadeira e ver o jogo, e não importa quem ganhar, só ver um bom jogo. Mas já que o Nicolas pediu, eu também acho que vai dar Liverpool nessa, só que eu não sei se vai ter muito gol. O Chelsea é um time que normalmente não toma muito gol, e também não faz muito. Então, normalmente, os placares do Chelsea é tipo, com um gol de diferença, por aí. Dois, se ele for mais forte mesmo, mas normalmente é por aí. E eu acho que vai ser disputado, não vai ser tantos gols assim, não. Acho que vai ficar uns 2-1. 2-1 pro Liverpool. Vai ser um gol do Salah, um gol do Kovacic, e depois, no final, vai ser um gol do Arnold, pra definir. É isso. Dei os placares e dei os gols. Quem vai fazer?
O homem citou até os nomes. Povo, povo.
Um tá sendo ousado aí no placar, meteu um 3-2, o outro tá dando até as alturas dos gols. Vai parecer que o jogo não é tão equilibrado assim, né? Então eu também vou de Liverpool, já que foi 3-0 aqui nos nossos palpites, eu vou de 3-0 no placar, então. Não que o Chelsea seja um time fraco na defesa, nem nada disso, mas acho que o ataque do Liverpool é muito forte, o momento do Liverpool é muito bom, né? Então vou de 3-0 pro Liverpool, então, vai ser campeão, vai levantar uma copinha aí depois de 10 anos. E é isso, acho que encerramos esse assunto. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? A gente pode ir para um próximo assunto rapidinho. É só para a gente dar uma encerrada, mas que é importante, né, a gente falar nesse momento que a gente está vivendo. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre Copa da Liga?
Não, pode ir. Só deixar registrado aqui que o que o Salah vai fazer nesse dia entrará nos livros de história. Aguardem.
O cara está muito empolgado com o Salah. Mas eu acho que a gente pode ir pro próximo assunto, que eu acho que o próximo assunto sim entrará nos livros de história.
Ih, mané, meteu essa.
Com certeza, o Henrique já me deu o gancho. Infelizmente não é uma história muito boa para contar, né? As próximas gerações aí vão ter que estudar esse momento aí. Infelizmente, são as guerras que estão acontecendo, né? Ou a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia, e isso pode ter impacto direto na Copa do Mundo, ou pelo menos na repescagem da Copa do Mundo, né? Onde a Rússia está envolvida no Grupo B, vai pegar a Polônia e o vencedor desse confronto vai pegar a Suécia e a República Tcheca. A Polônia, apoiada por Suécia e República Tcheca, se recusa a jogar em março contra a Rússia. Então, a FIFA ainda não se posicionou sobre isso, se vai eliminar a Rússia da repescagem, se vai mudar o local do jogo. Enfim, não se pronunciou quanto a isso, então a gente até teme, né, que esse jogo seja adiado ou que as eliminatórias sejam comprometidas ou até a própria Copa do Mundo, né, tenha que mudar de data. A gente está preocupado com a nossa Copa do Mundo. Esses caras aí tinham 4 anos aí para fazer isso, 30 anos, né, desde que acabou a União Soviética para resolver esses problemas aí. Decidiram estourar uma, sei lá, terceira guerra mundial aí no ano de Copa do Mundo. Uma Copa que a gente já vai ter que esperar um pouco mais de tempo para poder assistir, porque vai ser em novembro, e agora em fevereiro eles já estão arrumando sarna para se coçar, sem nem os classificados estarem definidos ainda, né? Lembrando que a Ucrânia também está na repescagem, mas não nesse grupo. A Ucrânia vai pegar a Escócia no grupo A, é um grupo que também tem País de Gales e Áustria se enfrentando, os dois vencedores competindo por uma vaga. E só para informação, grupo C tem Itália versus Macedônia do Norte, o vencedor pega Portugal ou Turquia, que nosso amigo Júlio também pode até falar melhor, também está indiretamente ou diretamente envolvido aí nessa confusão toda. Bem, o que dá para falar aí sobre isso? Qual seria a posição de vocês se vocês tivessem o poder, né? Tivessem à frente da FIFA? Vocês só adiariam o local do jogo? Eliminariam a Rússia agora? Adiariam a Copa do Mundo enquanto isso não tivesse se resolvido? Adiariam a data das eliminatórias? Enfim, qual seria o posicionamento de vocês?
Cara, eu vou te falar, eu acho que enquanto isso ainda está muito cedo, apesar de muito ruim, é que eu não sei ainda como é que funciona direito essas questões, sabe? Eu não sei como é que, por exemplo, vai que tem jogadores russos que estão tipo assim, cara, a gente não queria que isso estivesse acontecendo, e provavelmente a gente, jogadores, né, podemos ser punidos por algo que o presidente do nosso país, que talvez a gente não concorde com muitas das ações, está fazendo, sabe? Então, é muito complicado tudo isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, se fala assim, não, a Rússia não vai jogar por conta disso aí, é compreensível, sabe? Porque é uma, pô, cara, é uma situação, assim, horrível, cara. É um acontecimento muito horrível. Por exemplo, não sei se vocês viram, mas o Zinchenko, né, que é jogador, que é ucraniano, né, e é jogador do Manchester City, ele postou no Instagram uma foto do Putin e escrito assim, né, que você tem a morte mais dolorosa. E depois apagou esse post, né? E aí alguns jornalistas perguntaram alguma coisa do tipo, e o Pepe, o Guardiola, né, defendeu ele falando, como vocês se sentiriam se invadissem o Reino Unido e matassem pessoas inocentes? É assim que ele se sente. Há muitas guerras no mundo todo, infelizmente. Então, assim, cara, é uma
inclusive,
situação
Henrique,
muito
complicada. Inclusive o Yarenchuk, né, no jogo do Benfica, ele também se manifestou, né? Ele fez o gol e tirou a camisa mostrando o símbolo do exército ucraniano, que é meio que uma mensagem de resistência, né? Nós temos que lutar pelo nosso país, né? Foi o que ele quis dizer. Mesmo assim, foi repreendido, provavelmente vai ser punido, o Benfica deve ser punido por conta dessa manifestação política no meio do futebol. Muita gente quer excluir, mas eu acho que não se separa. Eu acho que o futebol, os jogadores, eles têm que ter voz realmente para poder se manifestar e falar sobre esses assuntos também. Eles também são cidadãos do mundo. Então eles têm que falar o que eles estão sentindo. Acho que o Zinchenko nem precisava apagar, não, apesar das palavras dele terem sido fortes, mas tem toda aquela cautela, aquele trabalho também de assessoria. Ah, não fala sobre isso, não fala sobre aquilo. Mas já se posicionou, o print é eterno, já repercutiu, e é isso.
É uma outra coisa, só falando, né, também, além disso, né, alguns jogos dessa Europa League que teve, alguns times tiveram faixas, né, alguma coisa tipo Stop War, né, o jogo do Napoli e Barcelona, eles levaram uma faixa tipo Stop War, né, tipo parem a guerra, e uma coincidência, né, o Barcelona estava jogando de amarelo e o Napoli de azul, que coincidentemente são as cores da Ucrânia. Então, é bom que as pessoas se posicionem em questão dessa guerra, né, cara? Tipo assim, tem questões que você fala assim, pô, é complicado de se posicionar, mas, cara, é uma guerra. Isso é algo a se posicionar, sim.
Exatamente, e pô, e futebol, esporte de uma forma geral é algo que sempre foi voz, né? Foi bem utilizado contra essas questões políticas, questões, sei lá, históricas de tudo que aconteceu, tudo que você pegar, sempre teve esporte no meio também protestando, fazendo algo contra. E agora não vai ser diferente, não tem por que ser. E cara, questão da. Voltando lá na primeira pergunta, né, para tentar seguir uma linha aqui. Questão de adiar jogo ou não, de eliminar a Rússia da Copa, vai depender muito de como aconteça tudo aí, né? Porque a gente tá vendo as coisas começando a azedar, o bicho pegar, só que a gente não sabe se vai de fato apertar ou se vai ficar só, tipo, nessa ameacinha, entre aspas, assim, né? Que já tá, de certa forma, acontecendo, ou se vai azedar de verdade. Porque se for, pô, tipo, tá ligado? Caga pra Copa que se foda e acabou, mano. Tira tudo, não tem como, não tem condição de ter uma Copa do Mundo com. Porra de dois países lá acabando. E aí vai. E tira todo mundo e vai. Aí você entra em várias questões, igual o Henrique falou. De às vezes tem jogadores da seleção da Rússia que não concordam com isso, que eu acredito que seja a maioria, né? Porque não é possível. E vai embora, não tem o que fazer. E aí você pega outros países, aí começa a envolver mais países, igual o Nicolas citou a Turquia ali também. A Turquia que já começa a ser contra a Rússia e começa a se colocar à disposição da própria Ucrânia também, né? De meio que em posição de ataque e tudo mais também junto para se unir. Cara, isso vai indo aí. É ver o desenrolar disso tudo. O que que vai atrair, quem que vai juntar mais e ver. E não, sei lá, se for aumentando, crescendo essas coisas aí, não. Não vai ter, sei lá, a última coisa que eu vou pensar é a Copa do Mundo. Porque não vai ter mais mundo para ter. Não vai nem estádio, não vai ter lugar para jogar um futebol.
Pois é, né? Muito triste que a gente está vivendo, que a gente pensava, né, pô, no meio de uma pandemia, acho que depois que as coisas começarem a acalmar, as pessoas vão ter mais amor pelo próximo, mas não, os interesses políticos, financeiros, econômicos. Pensar que tudo isso está rolando por conta de algo que foi mal resolvido quando a União Soviética se dissociou, né? E aí tem essa proximidade da Ucrânia, com a OTAN, com a União Europeia, e aí a Rússia se vê perdendo força. Tem a questão lá das regiões que meio que estão tentando se separar, se tornar independentes ali da Ucrânia, e a Rússia já quer acoplar para dentro do país. Enfim, questões que nem tem muito a ver com futebol, mas acaba respingando no futebol também. Aí o futebol muitas vezes tem o poder de mandar uma mensagem para o mundo, né, de paz. O Santos do Pelé não parou uma guerra, né, lá na Nigéria, nos anos, quase anos 70, finalzinho dos anos 60. Foi para lá e o Santos foi jogar e a guerra parou para as pessoas frequentarem o estádio para ver o Santos do Pelé, que era o melhor jogador da história, né, atuar. Então o futebol tem esse poder, os jogadores têm que se posicionar assim. Eu não me contento, não corroboro com o posicionamento do Yaremchuk de mostrar uma camisa do exército ucraniano para falar que vamos ter que partir para a guerra mesmo, não, vamos nos defender. Mas eu não posso julgar o posicionamento do cara. O sentimento dele é esse. O sentimento do Zinchenko também. São os jogadores que estão vendo o país deles serem invadidos, né? Então eles têm que se posicionar assim. Então a gente concorde ou não com o posicionamento, claro que a gente quer ver paz. A gente não quer estar tá vivendo mais um momento histórico e triste como esse, mas a gente está vivendo, está respingando no futebol, pode atrapalhar o andamento aí das eliminatórias para a Copa do Mundo, o que pode atrapalhar o andamento da Copa do Mundo, é o que o Júlio disse, né? O futebol é a coisa menos importante, o que importa é que isso se resolva logo, que a gente tenha paz e não haja uma terceira guerra, e que isso dure o mínimo possível, enquanto a gente está falando aqui, enquanto vocês estão ouvindo nosso podcast, mísseis são enviados para a Ucrânia, está sendo invadida pelo ar, pelo mar, pela terra, tanque de guerra, enfim. Jogadores brasileiros que estão lá tentando sair de lá com medo, enfim. É muito triste toda essa situação, mas infelizmente não pode passar em branco aqui. Podemos encerrar, galera? Vocês querem falar mais alguma coisa?
Até só para concluir, né? Tem até essa questão também do... Eu tava vendo essa... Esqueci o nome que se dá ali, dos jogadores fazendo essa questão ali de querer sair, né, do medo ali. Muitos brasileiros, todo mundo, obviamente, quer, né, mas eu tava vendo essa não é uma matéria assim, né, era mais um... Eu esqueci o nome daquela lista do Twitter ali, esqueci o nome que se dá, mas é aquela lista que tem lá no Twitter que escrevem lá, eu tava vendo o nome de cada jogador que tinha e do desejo deles de saírem. Mas é meio que isso aí, é complicado, não tem muito o que fazer. E só para concluir até com a frase que eu ouvi uma vez aí de que diziam, né, que se houver uma terceira guerra mundial, eu não sei como é que ela vai ser, mas a quarta provavelmente vai ser com paus e pedras, porque é isso, o poderio, né, o poder bélico de cada um aí para acabar com tudo aí, agora é mole, né, se esses grandões, esses gigantes, sei lá, Estados Unidos resolverem entrar nisso aí, a chance de acabar tudo mesmo é grande.
É isso, por mim. Acho que já foi, já falamos tudo, podemos encerrar. Não é o jeito mais pra cima, mas é o que tinha que ser dito e já podemos encerrar.
Pior que a gente começou mó alegre, né? Ficou mó baixa astral, era pra ter invertido a ordem.
Pois é, mas a gente levanta o astral agora porque a gente vai se despedindo, a gente vai agradecendo aí a galera que ficou com a gente até o final. E não desistiu da gente mesmo quando o assunto ficou um pouco mais sério, continua aqui sentado. Na mesa do bar aqui, na mesa quadrada, resenhando com a gente, falando de futebol, porque o assunto também envolveu o futebol. Falamos muito aí sobre a Champions, falamos sobre a Copa da Liga, falamos sobre esse assunto também. Enfim, a gente só pede aí paz, que tudo se resolva logo, que a gente não tenha mais um fato histórico aí para lamentar. Eu sou o Nicolas Franco, estou muito feliz por estar de volta aqui ao Mesa Quadrada. Vocês me acham lá no YouTube do Pautas e Táticas, também no Instagram e no Twitter, @pautasetaticas, podem entrar em contato comigo por lá. Dou a palavra aí para os meus amigos, para eles poderem também se despedir. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Ótimo retorno para todo mundo. E obrigado, galera, por estarem ouvindo a gente até aqui. Até a próxima, rapaziada.
É estreia, né? Estreia do Nicolas no Mesa Quadrada? Foi a primeira hoje?
Foi a primeira hoje.
Ai, que honra! Aí, então tamo junto, pô. Estreou aí, estreou bem. É, satisfação enorme também o Henrique aí com a gente, galera aí que ouviu nós aí, acompanhou até esse finalzinho. Tamo juntasso, Júlio Velasco aqui, @JúlioVelasco, qualquer rede social você encontra. O Pele da Depressão também, tamo lá, só chegar, seguir lá. Tamo aí. Valeu, forte abraço pra todo mundo, tamo junto.
É isso, pessoal. Finalizando aqui mais um podcast, né? Eu sou o Henrique Gomes, né? Qualquer rede social. @RickGomes71, vocês encontram. E é isso, né? Bom gravar com vocês, Júlio, Nicolas. Estou ansioso para as próximas semanas e os próximos programas do nosso querido Mesa Quadrada agora, né? Tamo junto, valeu por todo mundo que tá ouvindo e tchau, tchau.
Valeu, galera. Até semana que vem, se Deus quiser.